Voltamos para a última parte do nosso bate-papo. Eu estou conversando hoje com Falcanhoto, direto de Serrolândia. Nós tivemos a felicidade de estar lá por conta do futebol, mas tomamos conhecimento de um encontro de violeiros que aconteceu concomitante, né, com essa situação que o time de Serrolândia estava participando da Copa Ouro de seleções e clubes. E aí eu costumo dizer assim, Fal, o pessoal diz que tudo que é bom dura pouco. Eu não gosto desse ditado, porque eu acho que o que é bom dura um tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais. Sabe, eu queria ouvir mais. Por que não falou disso? Por que não falou daquilo? Porque a gente vai ter tempo para voltar para falar disso, para a gente não fazer como não esgotar o estoque toda uma vez, né? A gente vai voltar falando disso. Nós já falamos da origem de Falcanhoto, a dificuldade de aprender a tocar violão e viola, por ser canhoto, né? Nós já falamos do encontro de violeiros e agora eu quero falar desse lado produtor musical, desse lado de alguém que não trabalha para si, mas acaba também produzindo para outros. Você já citou aí uma dupla que está preparando um material que vem a partir do samba de viola, que é coisa nossa aqui também, né? O coco, o samba de roda e tudo mais.
Isso.
E agora você tem aí também o seu trabalho, a banda Jaleco de Pai. Por que o nome Jaleco de Pai? E como é formar uma banda que volta-se para o sertanejo raiz? É natural que surgiu na sua época, acho que outras bandas na mesma linha que entraram para o lado da vaquejada, né? E misturaram um pouco os ritmos. Mas você, pelo que eu entendi, prefere entrar na linha do sertanejo. Como é formar uma banda dessa? A turma que vai participar com você é da sua faixa etária? É uma molecada que está chegando também, mas que precisa ganhar um trocado e vai fazer o cachê? Como é que é isso?
Jaleco de Pai foi uma coisa assim, que na época todo nome de banda era mais ou menos assim. Quando colocava uma banda controle remoto, por exemplo, aí as outras bandas tudo era banda controle alguma coisa, então tudo ia se originalizando parecido, né? Uhum. Aí os nomes tudo semelhante, aquela coisa toda, e eu nunca fui muito de gostar dessa coisa de
da moda.
Fazer nome parecido para pegar carona.
Da moda, né?
Eu nunca gostei. Isso, não. Aí eu... Tem coisas que a gente, quando vai falar, fica parecendo que a gente tá querendo...
diminuir é ou ser melhor que alguém.
Um dia eu sonhei com um jaleco do meu pai, que meu pai tinha um jaleco quando eu era criança, e um dia eu sonhei assim do nada. Lembrei daquela lembrança de criança, não foi coisa que eu estou contando assim para poder enfatizar a história. Sonhei com criança, o jaleco, aí eu levantei, cheguei na casa dele, fui tomar café, mas ele, e perguntei por o jaleco. Ele disse, tá aqui, tá lá na roça. Aí eu disse, se eu me arrumo esse jaleco, que eu tô precisando dele, arrumo. Aí eu fui lá buscar, no outro dia, o jaleco. Mas quando eu cheguei lá, o jaleco já tava... Já tinha um lado que tinha danificado pela idade, né? E aí, tu quer pra quê esse jaleco? De que eu tô com a ideia aí, eu quero ver se... Aí trouxe, levei num estúdio fotográfico. Aí pedi para o rapaz do estúdio... restaurar a foto do jaleco, que tinha um lado que já tinha já um danificado, né? Então, é para quê? Eu disse, é porque eu vou colocar o nome na banda, Jaleco de Pai. Isso com ele em vida ainda, viu? Uhum. E aí eu fiz a foto do jaleco, inclusive me acompanha, tudo, todas as coisas que eu faço, esse jaleco está presente. Inclusive eu fiz umas camisas agora para encontro de violeiro e tem a foto do jaleco. Se você for na logomarca do encontro, você vai ver de sombra o jaleco. Aí uma pessoa me sugeriu, moço, por que tu não vai na internet, não baixa a foto de um jaleco? Eu disse, porque os outros não é o jaleco de pai, esse aqui é o jaleco de pai. A banda foi originalizada com a foto do jaleco. Eu fiz a logomarca da banda e hoje me acompanha assim, tudo que eu faço eu procuro preservar o jaleco, inclusive Na história do encontro de violeiro, eu sempre ponho um jaleco em alguma coisa que é da minha história de infância, né?
E a formação da banda, como é que você conseguiu fazer? Foi com gente da sua faixa etária que também gosta da música de viola? Tem gente nova no meio? E o que é que vocês levam no show de vocês? é a moda de viola, é a vaquejada, jaleco de pai acaba remetendo ao Nordeste, né?
É,
nos direciona para a moda de vaqueiro, essa coisa toda.
É verdade, é isso. É uma parte é, vaquejada, outra parte forró. Os integrantes, a maioria é de pessoas que também gostam do estilo. Tem pessoas mais jovens, né? Como é o caso do sanfoneiro. Mas, assim, a maioria, claro que eu devo ser o mais velho da banda. Mas a turmada, todos gostam de música sertaneja, gostam das modas de viola. Inclusive, é um quadro que a gente curte muito, se diverte muito, é quando vai fazer o quadro das modas de viola, né? Uhum. Mas a banda, ela faz forró de vaquejada, faz a própria vaquejada, essa vaquejada que se toca de Amado Edilson, enfim, e faz a música sertaneja também. E tem o quadro do sertanejo mais raiz,
sertanejo,
né? Que a gente faz, a gente senta todo mundo, leva uns tamboretinhos para o show, as cadeiras, a gente senta e faz uma parte. Depois eu vou te mandar uns vídeos.
Pronto.
A gente fazendo aquela parte acústica, sentado, mas modão mesmo, modão raiz.
Quero ver, sim.
Então é isso.
Ô, Fal, e nesse mundo de hoje, como é que vocês percebem a receptividade do show? Porque você tem aquele momento do encontro de violeiros, que é para um público que, digamos, está fora do público de evento. De um São João, uma festa da cidade, uma coisa desse tipo. Mas, quando você é contratado para um evento deste porte, que a banda vai se apresentar, aí você tem um público diversificado. Como é que vocês percebem a receptividade desse trabalho, que busca, pelo que eu entendi, também preservar a boa música?
A gente sabe que os gostos é bem diferente, né, quando a gente vai fazer essas apresentações. Sim. Eu fui convidado, vou te contar uma história aqui, não vou tentar ser breve. Eu fui convidado uma época aí, eu tenho ainda uma produtora em Feira, e de vez em quando ela fecha alguns eventos aí para essas bandas, e ela fechou um carnaval em Salvador, olha só. Aquele carnaval de bairro, viu? E aí, quando a gente se viu naquela situação de fazer um carnaval, aí a gente ficou assim meio pasmo, porque não estava acostumado com aquilo. Inclusive, teve pessoas da banda que queriam até mudar o repertório, vamos ver, colocar uns axé, porque a gente vai para lá e tal. Aí eu digo, tudo bem, vamos, axé não, porque não é o nosso caso, mas vamos renovar um pouco o repertório para participar. Porém, a gente tem que entender que a gente é uma banda sertaneja e que a gente precisa fazer o nosso trabalho. E teve pessoas dentro do núcleo que teve um pouco de rejeição para fazer o trabalho da gente, né? Aí nós fomos para lá, chegamos lá tocando, tocamos algumas músicas mais jovens. Enfim, quando terminou o evento, aí tem um pessoal que estava lá de um site, alguma coisa, imagem, Badawê, alguma coisa assim, Badawê, site, Badawê, imagem, eu não me lembro porque tem uns anos já. Aí quando a gente foi terminando o evento, ele chegou e me abraçou, e você que é o proprietário, eu falei, sou eu, disse aí, deixa eu ter uma palavrinha com você, sua banda é uma banda jaleco de pai, tal, e o estilo de vocês mesmo é o quê? Eu digo, a gente toca vaquejada, ele disse, ô, rapaz, a gente tem aqui na nossa festa hoje o nosso maior pecuarista aqui de Salvador está presente, e eu quero que vocês... Ó, a gente não tinha tocado uma vaquejada raiz por conta da situação do evento, né?
Uhum.
Aí a gente foi... Rapaz, acredito que foi o momento melhor do evento, foi o momento que a gente tocou aquilo que estava no nosso sangue, no nosso gosto.
Na sua identidade.
E aí foi a pedido, ele pediu... A gente já tinha saído do palco, ele pediu para voltar para a gente tocar. E a gente tocou uma vaquejada bem raiz. Então foi um momento muito bom, assim. Então, assim, a gente acaba se depara com um público diferente, que essa dificuldade acaba tendo, né? De vez em quando a gente tem, mas a gente procura fazer alguma coisa que saia do agrado também e procura não fugir daquilo que a gente gosta e faz e tem no nosso sangue, né?
Da sua identidade. Fal, quem quiser isso, encontrar Falcanhoto, Jaleco de Pai, Encontro de Violeiros na internet, hoje em dia, assim, ó, é o arroba não sei o que lá. Como é que funciona?
É, eu se para buscar no Instagram, eu não sei dizer assim o arroba. Falcanhoto, se procurar, não tem dois. No Facebook também não tem dois. Pode colocar Falcanhoto, lá vai ter os meus contatos. Então, de vez em quando eu recebo chamada através de lá, do Instagram, do Facebook. Eu não sou aquela pessoa muito boa de rede social. Às vezes, eu tenho o Facebook da banda e tenho o meu pessoal. Às vezes, no celular fica só um aberto. Quando eu vou lá no computador, tem mensagens, às vezes, mais antigas que estão no Facebook da banda, porque eu, às vezes, demoro de abrir. Enfim. Mas se colocar Falcanhoto, vai encontrar, assim, lá tem os contatos, tem tudo certinho.
Bom, eu vou fazer um pedido, eu sei que não vai ficar naquela qualidade extrema, mas antes da gente encerrar, eu queria escutar essa viola aí. Só uma dedilhada da viola.
Eu vou fazer uma dedilhadazinha aqui para você e para quem estiver ouvindo, que eu
tenho
certeza. Vou só colocar aqui rapidinho a alça, porque... Os outros instrumentos a gente até consegue tocar violão, só coloca no colo e toca.
Mas a viola. Como diz o sertanejo, a viola é bruta, né?
É, ela é mais exigente. Ela exige mais do violeiro. Então, se não colocar a alça, porque ela tem que ir para a posição de tocar. É, aqui já dá para mim sair. Então vamos lá, vou fazer um pontilhadozinho.
Comitiva Esperança, aí. Moda boiadeira do Pantanal, né? É, Sérgio Reis, Almoçada e Companhia. Fal, antes de mais nada, te agradecer por ter aceitado a proposta. O tempo vai ser nosso inimigo sempre, onde estivermos. Mas você sugere para a gente encerrar com a banda, né? Saudade Matadeira. Fala um pouquinho dessa moda e dedica para quem você achar também.
Posso mandar um abraço?
Claro.
Para o compositor Renato Peão, aqui da minha cidade. É um grande compositor, uma pessoa fantástica. Renato Peão, Cristiele, aquele abraço forte.
Pronto, meu irmão. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E vamos nos falando por aí, viu?
Satisfação. Obrigado pelo convite. Um grande abraço para você também.
Da mesma forma.